A campanha que nós estamos fazendo, a associação, porque eu também sou diretora de assuntos sindicais, do Sindicato dos Empregados Domésticos, do Distrito Federal. A campanha que a entidade que estou presidente, fazemos na parte da conscientização de direito do trabalhador doméstico. Ele tem que se mobilizar, ele tem que fazer a denúncia. A partir do momento que ele faz a denúncia, nós podemos acionar a superintendência. Então, quanto a essa questão também daqui, né, que o Guilherme colocou também muito bem, também concordo, né? E a fiscalização, sim, poderia ser via judiciário. Então, pedimos, né, a todos os parlamentares, a senadora, que também intervenha, que continue. Não adiantou nada a gente ter feito aquela festa no dia 2, a promulgação, o fim do resquício da escravidão no Brasil, e hoje nós estamos aqui discutindo a mesma coisa, quando foi inserida lá da PEC 478/2010. Então, igualdade de trabalho é igualdade de trabalho. É igualar tudo aquilo que os outros trabalhadores urbanos têm direito a nós, trabalhadores domésticos e os rurais. É, então, peço encarecidamente que a gente rever essas propostas que foi colocado aqui, né, pelo senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, qual eu tenho muito prazer de estar aqui ao seu lado. Então, assim, podemos fazer outras propostas e ouvir principalmente a categoria, né, que no momento só é representado aqui dentro do Congresso Nacional, através de quem? Da senhora Creuza e eu, né, que estamos aí na luta de correr. Ela não pôde estar presente por estar também na convenção da OIT em Genebra. Então, batemos muito, Paulo Paim, nessa questão do trabalhador doméstico. E sei que o senhor é um dos senadores da bancada trabalhista que bate muito nessa questão, tanto do previdenciário como na questão do trabalhador doméstico. Eu agradeço aqui a oportunidade, espero estar batendo também junto com a Ana Matra, né, que eu tive o prazer de conhecê-la agora. E gostaria também, mais uma vez, né, senhor Avelino aqui do Doméstica Legal, que nós já conhecemos há um bom tempo, de estar aqui presente, a SPM, né, que é a representante da ministra Eleonora. Então, eu, na condição de trabalhadora doméstica, como sou, que eu ainda trabalho, ainda estou dentro da casa, só que estou só nos finais de semana, porque na semana eu estou liberada, né? Então, eu bato muito nessa parte. Que seja regulamentada essa PLS 224, do mesmo jeito que foi lá, quando quando a Benedita pediu para ser incluída aqueles 16, né, artigos, que continue, que a nossa luta é uma luta de uma minoria que não é reconhecida dentro do Brasil, né? Mas, a partir do momento que a própria senadora sai de casa, ela deixa alguém lá na casa dela. Nós somos vigilantes, nós fazemos papel, muitas vezes, de terapeutas, né? E por uma categoria que não é fracionada, que é muito batida na questão por sermos negras, nordestinas, e não termos escolaridade. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer da qualificação, capacitação, para que hoje em dia, quando qualquer um de vocês aqui precisarem de uma trabalhadora doméstica, ela vai estar qualificada, né, e capacitada para atender. Agora, hoje em dia, tem trabalhador doméstico dentro da sua residência que realmente pensar no trabalhador. Então, em caso do ônus, faça o melhor para o trabalhador. Muito obrigada. Bom dia.
Obrigada, Samara da Silva Nunes, presidenta da Associação Brasiliense das Empregadas Domésticas, Trabalhadoras e Trabalhadores do Lar, do Distrito Federal e do Entorno, pela sua presença e pela sua contribuição. Eu vou conceder a palavra agora para o ministro do TST, porque ele está com problema de horário, né? Desde o início nós já sabíamos disso, já ultrapassou o tempo de permanência dele aqui, mas eu pedi que ele ficasse até o final da fala da Samara, para que ele pudesse também fazer as suas considerações finais antes de sair. Ministro.
Muito obrigado, senadora. Agradeço a todos, é sempre uma satisfação, mais uma vez, reitero isso. Quero dizer apenas que realmente a Emenda Constitucional 72, a relevância dessa emenda é inquestionável, foi mundialmente reconhecida essa importância. Eu creio que foi um trabalho do Parlamento altamente meritório, mas a regulação é fundamental, é da característica do direito brasileiro. Conforme sabemos, quase todas as áreas do direito brasileiro, civil, penal, também tributário e também o trabalhista, é fundamental a regulamentação. E a regulamentação, ela tem que seguir realmente os parâmetros constitucionais. Eu até, senadora, tenho alguns detalhes no projeto que eu me abstive de falar, detalhes meramente formais, como, por exemplo, o pedido do trabalhador para converter um terço de férias em pecúnia, que é um direito que todas as pessoas, de maneira geral, têm grande apreço por razões econômicas. Tem um pequeno detalhe no projeto que é preciso que esse prazo é até o final do período aquisitivo, porque, senão, a regra da maneira que está, um pequeno erro material, me parece que não seria viável, até o final do período aquisitivo, aí começa o período de gozo das férias. Pequenos detalhes que depois posso encaminhar à Vossa Excelência. Também com relação à remuneração do repouso e do feriado, pequenos detalhes. Eu acho que, de maneira geral, o projeto atende bem às diversas dimensões do problema. É um avanço que eu não tenho a menor dúvida, que é um avanço, assim, dos maiores que eu já vi no país. Nesse porte, apenas a Lei 4.114, de 1963, quando estendeu a legislação trabalhista ao campo, que foi um avanço que levou cerca de 20 anos para se tornar efetivo, porque, lamentavelmente, logo depois tivemos um regime autocrático que não teve a preocupação de efetivar aqueles direitos. Então, me parece que o Parlamento, se aprovar com celeridade uma lei desse porte, com a contribuição feita, muito bem feita, pelos colegas aqui de mesa, eu sempre fui contra essa regulação do trabalho em tempo parcial, desde os anos 90, quando ela surgiu. Ela não deu nenhum resultado prático. Se o Parlamento decidir simplesmente extirpar essa parte, acho que também será uma medida que não trará nenhum problema negativo com relação à regulamentação. Mas acho que a circunstância de o projeto de lei levar em conta que se trata de uma categoria especial no âmbito tanto do trabalhador quanto do empregador, como faz e como fez a emenda, é algo também sábio. Evidentemente que não cabe aqui restringir nenhum direito que foi estendido, mas regular e dar efetividade ao projeto, à Emenda Constitucional 72. Creio que, mais uma vez, o Parlamento está numa direção muito positiva. É apenas isso que eu gostaria de dizer ao projeto. É muito importante que nós, com a experiência do Poder Judiciário de cerca de 3 décadas, em que lidamos com conflito trabalhista alguns milhares por mês, podemos dizer com a maior tranquilidade que este projeto ele traz um ganho significativo para os trabalhadores domésticos. E ele mantém viável a continuidade significativa dessa relação de emprego, que num país com as nossas características ainda deve permanecer com uma certa importância por algumas décadas. Então, eu creio que o projeto tem o equilíbrio necessário, naturalmente, como toda obra humana, podendo ser aperfeiçoado, é claro, pelo próprio Parlamento. Eu agradeço demais, portanto, essa oportunidade. Encaminharei à senadora essas pequenas observações técnicas para não cansar também os presentes a essa reunião, mas trazendo, portanto, essa minha experiência e avaliação ao Parlamento brasileiro, a quem apresento mais uma vez as minhas homenagens. Muito obrigado.
Obrigada, ministro do Trabalho Superior do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício José Godinho Delgado, pela presença, pela contribuição. Ficaremos aguardando, então, as manifestações por escrito, para que possamos também, enquanto Comissão de Direitos Humanos, contribuir com o nosso relator, o senador Romero Jucá. Obrigada, ministro, que Deus o abençoe e obrigada pela presença. Eu concedo agora a palavra a Maria de Fátima Paz Cavalcante, Maria de Fátima, por um período também, igualmente aos demais, presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos aqui do Distrito Federal. Eu vou... Talvez fosse melhor...
Bom dia a todos. Meu nome é Maria de Fátima, sou representante do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Distrito Federal e em torno. Eu quero agradecer a oportunidade à senadora por esse momento. Agradeço também a todos os presentes, à imprensa, aos ministros, a todas as instituições aqui representadas. O nosso papel de sindicato, ele sempre é visto como confrontar. E, nesse momento, o nosso sindicato dos empregadores, ele foi criado para que viemos junto ao Estado, junto ao sindicato representado pelas empregadas domésticas, como também as associações ligadas à instituição. Eu gostaria de dizer aqui, no momento, que o sindicato ele vem parabenizar e ele concorda com as emendas que estão sendo tomadas, com as providências, porque essa é uma luta de muitos anos dos direitos dos trabalhadores, que é um benefício, que venhamos a dizer que essa luta ela ainda não terminou, porque não é nem justo que isso tenha vindo a ser uma luta para uma igualdade trabalhista. No momento que o cidadão ele trabalha, ele tem todos os direitos como um e outro qualquer de categoria. Então, eu gostaria também de falar aqui sobre a questão que eu acho de extrema importância, que é a redução para que venha equiparar a diminuição da contribuição das empregadas de 12 para 4, para que o patrão ele tenha a oportunidade de diminuir também a sua carga tributária. Porque o que a gente vê é que o patrão... ele é uma pessoa física, ele não é uma instituição jurídica, uma instituição onde ele venha ter ali um faturamento, né? Vamos colocar assim, uma empresa, ela tem um faturamento, então os encargos eles são descontados em cima de um faturamento. Então, é diferente de um empregador doméstico, onde ele venha, ele tem um salário fixo, vamos falar assim, daquele salário fixo, ele tem as contribuições de INSS, de imposto de renda, como vários encargos. Então, para retirar isso do seu salário para passar para um empregado doméstico, sendo que aquele empregado doméstico também, muitas das vezes, tem um empregado dentro da sua residência, que ele tem que também contribuir com essas despesas, que são os encargos de FGTS e tudo, que ele, o empregado, ele não vai dar conta de pagar também. Então, eu acho que é um momento de extrema... que nós temos que relevar que haverá discussões, há um entendimento entre os sindicatos, que é uma instituição que eu acredito que seja importante para as negociações, para dar uma tranquilidade tanto ao empregador como ao empregado. Porque a instituição ela foi criada no momento de muitas dúvidas, onde foi feito... geralmente, a gente vê pelo que aparece na imprensa. Então, o que é divulgado na imprensa, a gente tem conhecimento. Nem todos os brasileiros, a gente vê principalmente no entorno, têm a oportunidade de conhecer seus direitos, seus deveres. Então, a imprensa hoje ela tem um papel tão importante que tanto o empregado, qualquer classe social, ela fica ligada na imprensa para saber das notícias, dos seus direitos, dos seus deveres. Então, a instituição ela vem hoje para esclarecer ao patrão dos seus direitos, como também dos seus deveres. E nós queremos, com isso, contribuir com o Estado e com as instituições. Eu agradeço pela oportunidade. O nosso sindicato ainda é muito jovem aqui em Brasília, mas que a gente estamos assim, disponibilizando de qualquer situação que venha a ser discutida para melhoria do entendimento do patrão e dos empregados. Eu também gostaria de dizer que eu já estive dos dois lados, por isso foi o meu interesse em estar à frente desse sindicato. Eu trabalhei em Brasília, quando cheguei logo ainda criança, eu fui babá. E, naquela época, não se existia salários, a gente recebia algum produto como benefício, que seria uma roupa, um transporte, alimentação, mas não havia, muitas das vezes, salário. Então, trabalhei como babá, trabalhei como doméstica, como faxineira, e hoje eu vejo o tanto que evoluiu. Mas são tantos anos de luta, e eu não quero jamais deixar de lutar também pelos direitos das domésticas. Que o patrão ele tem a obrigação, como qualquer cidadão, de estar ali fazendo, cumprindo seus deveres. Mas que eu também não gostaria de ser que as empregadas fossem prejudicadas, como o patrão também não pode ser prejudicado. Que eu acho que o Estado ele tem condições de dividir esses benefícios. Principalmente essa multa do FGTS, que eu acho que ela tem que ser diminuída, como eu já falei, pela questão de que o empregador ele é um patrão, mas é uma pessoa física, né? Muitas das vezes, ele vai ter que dispensar o seu funcionário, a sua empregada, por questões que não têm viabilidade para ele estar cumprindo com esse valor. Então, eu acho que ainda tem que haver assim, uma emenda onde venha colocar um acordo, talvez um acordo entre empregado, venha haver algum tipo de contrato onde venha estar regularizando o entendimento entre os dois. Porque veja que há diversas situações do cuidador do idoso, da empregada doméstica, do jardineiro, que são todos empregadores domésticos. Então, tanto do lar como também aquele que venha estar como babá, como cuidador de idoso, requer cuidados e eu acredito que contratos e acordos diferenciados de acordo com cada situação. Eu, mais uma vez, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar falando e de estar expondo aqui a instituição, né, que nós estamos, senadora, à disposição para qualquer discussão, para que venha haver mais entendimentos entre os patrões e os empregados, para não ficarem tão apavorados, achar que sempre acham que sindicato vem sempre na questão de brigar. Não, nós teremos aqui para acordar mesmo. Bom, muito obrigada.